Agora, 3:07, nós vamos falar sobre uma pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisa Jurídica e Social da Universidade Positivo e que apontou que há falta de informações em processos de feminicídio e que isso torna as vítimas, né, invisíveis. Falta a informação nesses processos. Para falar sobre este assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com a pesquisadora Júlia de Angelucci. Está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde.
Bom, explica para a gente como é que foi realizado esse levantamento, esse estudo, essa pesquisa. Que dados vocês analisaram?
Então, nós analisamos todos os processos de feminicídio no estado do Paraná a partir de 2017, quando temos a promulgação da lei do feminicídio, até o ano de 2019. Foi a última vez que nós fizemos a atualização. Nós estamos agora trabalhando para atualizar esses dados com as informações dos processos de 2020, porque na pandemia os casos aumentaram muito. E nós optamos por pegar só os casos pronunciados, ou seja, os casos que iriam ao julgamento do júri, e não analisamos casos que fossem segredo de justiça, principalmente porque eles costumam ser de vítimas menores de idade. Então, a gente quis focar nas mulheres adultas já.
Ah, então quer dizer que os casos pronunciados vão para o júri, é isso?
Isso, eles vão para o tribunal do júri.
E esses casos, então, eles tratam de mulheres adultas. O que vocês identificaram nesse estudo, então?
Nós tentamos analisar da forma mais completa possível, né? Desde as motivações dos acusados, quem são, né, os homens que mataram essas mulheres, quem foram as mulheres que morreram, e também quem era essa mulher, né? Dar um pouco de voz para ela. E essa foi a nossa principal dificuldade no processo. Faltam informações sobre essas mulheres, né? Profissão, escolaridade, renda, o que ela fazia, quem ela era, né, além de uma vítima. As informações que nós conseguimos ter delas vinham geralmente do atestado de óbito, que é um lugar tão ruim de se ver, né? Então, é mais uma perpetuação da violência, que até no momento da sua morte, num processo em que a gente está falando, buscando justiça para ela, nós não temos informações sobre ela. E a gente teve algumas informações muito tristes, né, dados muito pesados que a gente identificou. Por um exemplo, 91% dos casos de feminicídio são o que a gente chama de feminicídio íntimo. O que é isso? É quando a pessoa que matou tem um vínculo afetivo com essa mulher. 91% desses casos foram pais ou maridos, companheiros, ex-companheiros, pessoas com quem ela tinha um relacionamento, com quem ela partilhava a sua vida, e não desconhecidos, né? Naquela história que a gente escuta do desconhecido à noite numa rua deserta. Não. Elas estavam morrendo em 56% dos casos na sua residência, na residência do acusado, que era uma pessoa com quem ela tinha um vínculo afetivo, ou na residência dos seus pais, em lugares de segurança, de afeto. Então, é uma realidade muito dura que nós mulheres enfrentamos.
Uhum. Agora, essa falta de informação, por quê? Por que acontece isso, de um processo estar com poucas informações ou não, ou com nem todas as informações necessárias? E essa falta de informação prejudica a própria justiça, no caso?
Essa falta de informação, ela prejudica na compreensão do que aconteceu e prejudica na hora da gente pensar em políticas públicas, porque a gente tenta traçar um perfil dessas vítimas, né? Quais mulheres estão mais vulneráveis, né? Quanto tempo de relacionamento eles tinham, quanto tempo de término de relacionamento eles tinham, para tentar realmente traçar perfil, pensar em políticas públicas, porque o que nós temos em questão de violência de gênero, em questão de feminicídio, de violência doméstica, são remédios, né? Acontece, faz um boletim de ocorrência, pede uma medida protetiva, morre, entra com processo para prender o assassino. Mas a gente não tem muita coisa de prevenção, é difícil fazer a prevenção, porque todas nós estamos vulneráveis. E na hora de traçar esse perfil, a gente teve muita, muita dificuldade de entender o que estava acontecendo, de pegar informações dos processos, dos filhos, se tinham filhos do casal, se o filho, né, assistiu o cometimento do crime. Então, é uma deficiência muito grande e uma informação que vai se perdendo ao longo do processo. O que a gente encontrava era no inquérito, era no atestado de óbito. Ao longo das peças processuais, essa informação ia se perdendo. ainda que muitas vezes alguns argumentos que aparecessem trouxessem a noção da mulher enquanto propriedade do homem, ou então uma tentativa de culpabilização da vítima, né? Uma tentativa de passar para ela a responsabilidade. Ah, ela provocou, eu estava com ciúmes. Os ciúmes e o sentimento de posse foi a grande motivação para os crimes terem ocorrido. E quando a gente olha para as justificativas, ela só aparece como uma pessoa que provocou, né? Ah, ela matei porque ela estava me causando ciúmes, me gerando ciúmes, porque ela tentou terminar o relacionamento comigo. Mas a gente não tem mais nada sobre ela, não se fala mais dessa mulher, o que, que ela fazia. Né? Ela é totalmente apagada.
Nossa, e nesses casos que vocês analisaram, as mulheres, elas morreram de agressões que surgiram, que se perpetuaram por muito tempo ou não? Foram casos mais agudos, né?
Então, uma coisa que a gente percebeu é que o assassinato, o feminicídio, ele é a pontinha do iceberg. Ele é o último momento. Nunca começa com o assassinato. Nos casos do feminicídio íntimo, né, nos casos desse relacionamento prévio, 85% nós conseguimos identificar pelo processo que ela já sofria violência no seu cotidiano. De agressões como socos, tapas, chutes, a violência patrimonial, violência moral, utilizando os filhos como ameaça, violência psicológica. E em muitos casos a gente pode observar também que houveram outras agressões além daquela que a vitimou. Então, ainda que ela tenha morrido, geralmente eram instrumentos perfurocortantes, né, facadas, e ainda que tivesse isso, a gente conseguia identificar outras lesões, né, marcas pelo corpo, todas essas coisas a gente foi observando. Então, não começa com um assassinato, começa antes. Nós tínhamos casos que 56% dos casos nós tivemos boletim de ocorrência anterior, né, alguns casos com medidas protetivas, outros casos sem. Então, a imensa maioria do que a gente ia vendo realmente tinha já um histórico de violência, não começou ali, né? Não foi uma vez uma coisa que aconteceu. E os relacionamentos, e muitos tinham términos, né? Era aquele relacionamento ioiô, ou então eram términos muito recentes, né?
Uhum. Bom, agora, com esse estudo, o que vocês pretendem, né? Vocês trazem esses números, vocês também apresentam alguma proposta, alguma solução para essa invisibilidade, para se acabar com isso, né? Com essa invisibilidade das vítimas?
Então, a gente, existem várias vertentes, né? Várias ações que a gente pretende ter. Uma das coisas que nós tentamos fazer é trazer visibilidade a partir do nosso trabalho, de divulgar as informações, de contar a história dessas mulheres, para que a gente consiga tentar evitar que isso se repita. E o que a gente percebe é que apenas com os remédios que a gente tem, né, com os processos, com as medidas protetivas, com o que a gente já tem juridicamente, não é suficiente. É preciso uma ação cultural de informação, de contar para as pessoas, de quebrar aquele estigma de que em briga de marido e mulher não se mete a colher porque tem que se meter a colher, de que a gente precisa, né, se ajudar, aconselhar, acolher a vítima, né, antes de que tudo isso aconteça. Veja, 85% dos casos já existia uma violência. Você identificar, nossa, minha irmã, minha prima, minha amiga está passando por isso. Auxiliar essa mulher para ela sair desse ciclo, né? Para tentar diminuir esses casos e diminuir esses índices. Porque realmente a gente tem vendo que eles estão aumentando e isso é muito difícil, muito duro. E é um trabalho de conscientização que tem que ser feito conjuntamente. Além disso, a gente também, né, acredita que as informações dessa mulher têm que aparecer no processo. Quanto mais informação a gente tem no processo, melhor a gente consegue traçar planejamento de políticas públicas, né, propostas de políticas públicas. Porque se a gente identifica que em uma determinada região a gente tem mais casos do que nas outras, está um ponto fora da curva, a gente consegue pensar em alguma coisa para fazer lá, né? Se determinada profissão acontece mais do que em outra, a gente consegue pensar em uma ação voltada para essa profissão. Então, é necessário traçar todo esse mapa, entender o que acontece, né? Não só saber o que acontece, mas entender o porquê disso acontecer, com quem acontece, para tentar diminuir e parar com isso.
Uhum, tá certo. Bom, e os casos de violência contra a mulher, vocês vão continuar fazendo essa pesquisa? Vão dar sequência a ela? Você disse que na pandemia aumentou, né?
Isso, nós vamos continuar, nós seguimos nessa luta, né, nessa briga para, né, para entender o que acontece aqui no Paraná. O Paraná, nos dados do mapa da violência de gênero, é o estado que tem a maior quantidade de feminicídios em relação à sua população, né? Então, a gente tem aí, no Brasil, que já é o quinto país no ranking mundial de que mais matam mulheres, a gente tem o Paraná sendo o pior estado em relação à proporção da sua população. Então, a gente vai continuar atualizando, a gente vai continuar entendendo o que está acontecendo, vamos olhar para os dados da pandemia, cruzar esses dados e vamos seguindo com essa pesquisa e sempre, né, atualizando nosso banco de dados e as informações.
Agora, para que esse processo tenha informações durante todo, ao longo de todo o processo, né, desde o inquérito até o julgamento, o que, que é preciso? É preciso que o judiciário, por exemplo, tenha um assistente social que acompanhe a família, que busque essas informações? Provavelmente o judiciário já deve ter, né? Tenha, né?
Um assistente social que pudesse acompanhar a família seria ótimo, né? Ainda mais nos casos de um feminicídio tentado, né? Numa tentativa de homicídio. Aí, melhor ainda. É preciso um banco atualizado de dados, informações têm que estar no processo, têm que ser mencionadas pelos atores do processo, né? Pelos operadores do direito. Ela tem que ser trazida, tem que se dar importância. Porque o que a gente tem é uma desimportância, né? Não importa essa mulher. O que aconteceu com ela acaba não importando. É isso que a invisibilidade nos mostra, né? Você apaga. Ela já está morta, a gente vai apagar o registro dela, a gente vai deixar de lado. E é isso que a gente precisa resolver. E para isso, atualizar processos, manter um banco de dados, né, informações sobre essa mulher, uma qualificação da vítima que seja bem feita, né, com muitas informações, porque isso ajuda na hora de pensar em políticas públicas. E não é que seja uma questão apenas de um defeito do judiciário, que o judiciário não queira. É um problema processual como um todo, da estrutura do processo, das partes mesmo, né, dos testemunhos, de tudo. É uma coisa muito mais estrutural do que só um apagamento proposital de dados, né? Não é nenhum apagamento, é um esquecimento. Fica no começo do processo, fica no inquérito. Quando vai para o inquérito? Então, é realmente uma questão de conscientização, é entender como uma questão social, né? É um agir social.
E daí, como você disse, quando essas informações vão se perdendo ao longo do processo, no final das contas, o poder público tem menos informações para trabalhar as políticas públicas, né?
Exatamente. Então, acaba que é um ciclo vicioso, né? Temos menos informações, acontecem mais casos, aí vão vindo mais casos com menos informações e vai se perpetuando. É por isso que a gente precisa romper com isso. Nós precisamos, porque no CPJUS a gente tenta pensar nessas políticas públicas, pensar nesses desenhos. E o CPJUS é vinculado a um programa de mestrado profissional que tem essa preocupação, né, em trazer respostas e fazer uma pesquisa aplicada, coisa que a gente pode realmente efetivar, né, e pôr em prática. Então, nós temos essa preocupação, mas a gente tem uma dificuldade de pensar nessas políticas públicas, nessas alternativas, porque a gente não tem dados, né? Então, quanto mais completo, melhor para todos.
Certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Muito obrigada, obrigada por me receber. Boa tarde.
Nós conversamos com Giulia de Angelucci, ela é pesquisadora do Centro de Pesquisa Jurídica e Social da Universidade Positivo e nos falou sobre a invisibilidade das vítimas de feminicídio, um dado a partir de uma pesquisa feita pelo CEJUS, né, que tratou então sobre essa questão, a invisibilidade das vítimas por falta de informação nos processos. Agora, 13h21.